falar e receber o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Governador, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos internautas.
Bom, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos começar com cirurgias eletivas, né? E eu quero até explicar para o ouvinte CBN que cirurgias eletivas são aqueles procedimentos cirúrgicos programados, né? Não são urgentes, eles podem ser agendados com uma certa antecedência porque não representam um risco imediato à saúde do paciente. Sobre esse assunto, o governo está divulgando que no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, nós já batemos a marca de 40 dias consecutivos sem pacientes em macas nos corredores, o que significa, imagino eu, um aumento no número de cirurgias eletivas, desde que o hospital passou a ter um novo modelo de gestão, né? O que é esse novo modelo de gestão, governador? E conte para a gente também as melhorias que foram observadas lá.
Esse é um modelo que a gente começou a implantar em 2019, lá no Delfina, quando nós saímos de 35 leitos para 360 leitos e também ampliamos serviços, como, por exemplo, transplante de rim, que é inédito no estado. Batemos agora a meta de 200, quer dizer, batemos o número, né, de 200 transplantes, 200 procedimentos desse realizado, implante coclear. E aqui eu já vou aproveitar para dar uma notícia em primeira mão. Foi aprovado o transplante de fígado pelo corpo clínico do Delfina. Então, até o final do ano, nós vamos começar a fazer também esse transplante. Com relação à questão das cirurgias, nós estamos mudando a dinâmica de como esses procedimentos são realizados e também mudando a forma de contratação. Agora a gente contrata por produção. Nós estamos agora entregando, fazendo 40 mil cirurgias até o final do ano, a mais do que aquelas que já estavam programadas para serem realizadas. Então, ano passado nós realizamos 284 mil cirurgias. Para esse ano a nossa meta é realizar algo em torno de 330 mil cirurgias. E a gente já conseguiu até aqui fazer uma redução significativa no número daqueles que estavam esperando por um procedimento cirúrgico. Cirurgia geral, por exemplo, vesícula e hérnia, nós reduzimos em mais de 80% a fila. Ginecologia, urologia, nós diminuímos em algo em torno de 70%. E isso por conta desse novo padrão que nós estamos estabelecendo. Hoje os centros cirúrgicos estão funcionando 24 horas, fim de semana, feriado, e isso é importante não só para as cirurgias eletivas, só para quem está nos assistindo e ouvindo entender. Cirurgia eletiva é aquela cirurgia que não é de urgência, que você marca uma data para que esse procedimento possa ser realizado. E a gente tem os atendimentos que são feitos em pronto-socorros, como é o caso do 28 de agosto, como é o caso do Platão, em que o paciente entra lá, resultado de um acidente de trânsito, ele quebrou um braço, ele fraturou uma perna, ele fraturou a cabeça. Então, no 28 de agosto, o paciente que entra lá, vítima de um acidente, por exemplo, o prazo é para que esse paciente seja operado em, no máximo, 24 horas. Se ele estiver dentro das condições, estiver estabilizado. Há situações em que entra um idoso com uma fratura, mas esse idoso às vezes descompensa, tem a pressão descompensada, tem o diabetes e outras comorbidades, e aí ele precisa ficar um pouco mais de tempo lá para que ele seja estabilizado. Lá no Platão Araújo é a mesma regra, né, de eficiência e de entrega, para fazer com que o paciente não fique 30, 40 dias esperando para um procedimento. A quantidade de dias de internação lá no Platão diminuiu de 5 para 3 dias. Nós implantamos agora um serviço lá de cirurgia de mão, que dura da entrada do paciente até a saída dele 3 horas. Isso não tinha no estado, agora tem. É um negócio inédito. O cidadão entra com a fratura na mão, em 3 horas ele já tem o problema dele resolvido. É só o tempo dele esperar ali passar o efeito da sedação ou da anestesia para que ele possa ser liberado.
Quando o senhor fala em nova gestão, a gente está falando do INDSH, o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social Humano? Nós estamos falando de um modelo que nós estamos implantando em todo o estado, e a gente começou a fazer isso em 2019. Uhum. Não necessariamente significa terceirizar uma administração. Mas, por exemplo, o Hospital Francisca Mendes. O Hospital Francisca Mendes é a administração direta do estado. E, da nossa parte, não há necessidade nenhuma da gente implantar um outro modelo administrativo lá no Hospital Francisca Mendes, porque a gente conseguiu evoluir significativamente. Cateterismo, por exemplo, em que o paciente demorava, em média, um ano para que o procedimento fosse realizado, angioplastia, hoje ele faz em uma semana, no máximo, se ele tiver em condições, se os parâmetros estiverem estabilizados. Da mesma forma que nós enfrentamos um problema muito grande com as crianças com cardiopatia congênita. Hoje, nós estamos ofertando vagas de cirurgias para pacientes que não estão dentro da nossa rede. E só para você ter uma ideia de como tudo isso nasceu, a gente contratou a consultoria da Fundação Getúlio Vargas para que ela encontrasse possibilidades, oportunidades da gente promover economicidade e aumentar a eficiência. E ela nos apresentou alguns produtos que a gente tem seguido. Né? Foi o caso do Hospital Delfina, o Complexo Hospitalar Sul, Platão Araújo, o João Lúcio e outros modelos que a gente está implantando no estado de parcerias, como, por exemplo, a parceria que a gente fez com a HCor. A gente já realizou procedimentos cirúrgicos no Francisca Mendes por orientação em tele. Né? Então, o médico lá em São Paulo, no HCor, estava orientando os médicos aqui. E lá ele acompanhava tudo que acontecia aqui com câmeras de alta definição dentro da sala, com a câmera ali na cabeça do médico, ele acompanhando lá todos os parâmetros. Então, a gente traz esse padrão de excelência através da tecnologia também.
Bom, eu quero pegar esse ponto que o senhor citou do Francisca Mendes. Então, a ideia do governo não é privatizar tudo, né? São pontos específicos que são necessários. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Delfina, e com o Platão Araújo.
Platão Araújo e Complexo Hospitalar Sul.
Exato. Aí, e é tudo com o Instituto Nacional, com o mesmo Instituto?
Não, não, não. A gente tem tido a preocupação de diversificar e não dá para o Estado ficar dependente apenas de uma
só.
Empresa.
É. O Platão é com quem?
É INDSH.
E aí eu queria saber como é que está hoje, porque não faz tanto tempo, né? Mas como é que está essa situação desses contratos junto à justiça? Porque quando houve o anúncio, né, o chamamento público, na verdade, e a instituição foi cotada para a administração do Platão, teve um deputado, né, do parlamento, da Alean, que fez alguns apontamentos, indicando que havia irregularidades com a instituição, questionando o valor de mais de R$1 bilhão do contrato. Isso já foi resolvido ou ainda há alguma coisa a se debater, a se provar, por exemplo?
Olha, primeiro que nem começou, porque tudo que a gente fez foi de acordo com os ditames da legislação. Nós consultamos o IBROS, que é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, consultamos os órgãos de controle. Todos os órgãos acompanharam todo esse processo. E quem é de oposição vai precisar de um discurso para atacar. Mas não tem nada, ou denúncia, ou qualquer coisa nesse sentido que nos prove que a decisão que a gente tomou é errada. Se alguém tiver alguma denúncia, que apresente ao Ministério Público, que apresente à Defensoria, ao Conselho Regional de Medicina, que apresente à Secretaria de Saúde, à nossa Corregedoria, mas tudo que a gente tem feito nesse sentido é dentro da lei, obedecendo todos os ditames legais.
Perfeito, governador. Tem outro assunto interessante para a gente falar. A gente todo ano fala, quando eu falo a gente, é a imprensa, é a sociedade também, sobre ações antecipadas visando a estiagem, né? E já que a gente tem estiagem todo ano, parece que a gente sempre é pego de surpresa pelos mesmos problemas, né? De isolamento, acesso dificultado a alimentos, acesso à água potável e tudo que a gente já conhece. Bom, já há uma ação do governo, né, pedindo um crédito extraordinário ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, antecipando os problemas da estiagem. Fala para a gente um pouco como o governo está trabalhando nisso.
2023 nós tivemos uma situação atípica, né? Eu nasci na Amazônia, eu nasci na beira do rio, e eu nunca tinha visto a cena que eu vi em 2023. Os níveis, pelo menos neste século, os níveis dos rios baixaram a um patamar sem precedentes. Né? Pela primeira vez.
23 e 24, né?
Só que em 24 a situação já era diferente, apesar de 24 ter sido mais extrema, a seca.
Já havia um preparo, né?
Já havia um preparo, porque a gente nunca tinha passado por uma situação como aquela de 2023. Razão disso, nós montamos um comitê permanente que ele acompanha o ano todo essas questões de subida e descida dos rios. Então, quando a gente já tem dos especialistas uma previsão do que deve acontecer, a gente começa a tomar as providências. E tem algumas coisas que é possível, sim, a gente já se adiantar. Como, por exemplo, a aquisição de lanchas, a montagem de microsistemas de abastecimento de água naquelas comunidades em que a gente sabe que o poço vai secar ou que o lago ou o rio de onde eles captam água vai secar, vai ficar lama. Então, é nesse sentido que a gente tem se antecipado. E eu fui, nós fomos agora em Brasília, nessa semana, com o ministro da Integração Nacional e Família, com o ministro Wellington Dias, já para apresentar esse nosso planejamento. Uhum. Da mesma forma que eu tenho conversado com o ministro Valdez da Integração, tive uma conversa também com a ministra do Meio Ambiente sobre os preparativos que nós estamos fazendo para combater desmatamento e queimada agora nesse período. Nós estamos montando, com o apoio inclusive do Fundo Amazônia, 16 brigadas de corpo de bombeiros no interior. São militares, são bombeiros militares, juntamente com brigadistas cedidos pela prefeitura, e nós estamos montando uma estrutura lá de viaturas também. Dentre essas viaturas, aquele carro com capacidade para 10 mil litros d'água. Nós já montamos 11 grupamentos desses no interior e vamos montar nos próximos dias aí mais 6.
Ah, então são 17 no total?
São 16. É porque teve um aqui em Manaus. Uhum. Que foi ali no Santa Etelvina, que é para atender as BRs, na verdade, a 174 e a M010.
Perfeito.
Bom, são 16 no interior e uma na capital.
Até o final do ano.
Aqui na região metropolitana de Manaus.
Certo. Bom, tem mais um assunto aqui, governador. Vamos trocando rápido, que é muito assunto para a gente falar. Saiu nessa semana, o Instituto Trata Brasil divulgou um estudo, né? Anteontem, para ser mais específico, dizendo que 81,14% dos moradores do Amazonas têm acesso à água encanada. E a meta prevista pelo marco legal do saneamento básico é 99%. O número inicialmente pode parecer alto, né? Mas se a gente inverte, por exemplo, são quase 20% dos amazonenses sem acesso à água encanada, né? Então, 800 mil pessoas, mais ou menos. É muita gente. Agora, acho que o que me pareceu pior é que em 2019, 87% da população tinha acesso. Então, de lá para cá, houve uma redução, de acordo com o Instituto Trata Brasil, né? Lembrando que o levantamento analisou 2019 até 2023 apenas. E o senhor assumiu justamente em 2019. Por que, na sua visão, houve essa redução? E o que o governo tem pensado para o Estado no saneamento básico? Dá para alcançar ainda os 99% na sua gestão?
A gente vai trabalhar para isso. Essa é uma responsabilidade que foi passada lá atrás para as prefeituras, para que elas tocassem essa questão da água e também do saneamento. Aqui em Manaus, por exemplo, a concessionária de água, a concessão é feita pela prefeitura para uma empresa privada. E boa parte do interior é de responsabilidade das prefeituras, né? Resultado de um acordo que foi feito lá atrás. Uhum. Quando eu assumi, e é importante que você pergunta, quando eu assumi o governo, havia um estigma muito grande com relação à nossa companhia de saneamento, com relação à Cozama. Então eu disse assim, olha, para o gestor, vai lá, faz uma avaliação da empresa, deixa tudo em dia e vamos passar essa empresa para frente. Só que com o tempo a gente conseguiu perceber que a Cozama era ou é um dos instrumentos mais poderosos para poder levar qualidade de vida para as pessoas. A Atalaia do Norte, por exemplo, lá em 2019, tinha o terceiro pior IDH do Brasil. E eu fui lá para entender por que isso acontecia. Era exatamente por conta da água. Lá nós trocamos o sistema de abastecimento de água e hoje ela está na 40ª posição. Ainda é ruim, mas a gente já deu um encaminhamento e a gente está no caminho certo. Da mesma forma que a gente está construindo um sistema lá em Benjamin Constant, estamos construindo outro em Nova Olinda do Norte, São Gabriel da Cachoeira, e a nossa obra mais ousada é a de Parintins, em que a gente vai colocar 100% da cidade com abastecimento de água. Aliás, hoje, onde a tubulação chega, já tem água potável. E recentemente, com o marco legal do saneamento, isso permitiu com que a gente fizesse a modulação aqui para o estado do Amazonas e que a gente aprovasse a micro-região de saneamento básico, que inclui as prefeituras do interior e o governo do estado, em que a gente consegue discutir de forma conjunta, fazer parcerias também com o governo federal, captar recursos para que a gente possa avançar nessa pauta. Além disso, a gente tem a questão do água boa. Nós já implantamos 600 microsistemas de abastecimento de água em comunidades, que é um filtro que dura entre 10 e 15 anos, tem capacidade para filtrar água para até 1.000 pessoas por dia.
Governador, acredito que para finalizar já, a gente tem 2 minutos mais ou menos, conta aqui só para a gente. O senhor pretende completar o seu mandato, vem para Senado ano que vem?
Olha, ainda é muito cedo para a gente tratar disso. Nós estamos há mais de um ano das eleições.
Mas falta cinco meses aí para 2026. Né?
Ó, tudo que for tratado com relação a isso não passa de especulação. A gente vai começar a ter um cenário desenhado sobre como devem ser as eleições de 2026 no final de março e início de abril, que é quando abre a janela partidária, é quando quem tem interesse em concorrer faz a sua desincompatibilização. Muita gente tem me perguntado isso. Só que a minha preocupação é o seguinte, é focar a energia naquilo que é mais importante nesse momento. Eu estou muito preocupado com essa situação da saúde, a gente tem trabalhado muito. Então, o meu objetivo é não deixar que o processo eleitoral de 26 contamine tudo que a gente está fazendo agora.
Dito isto, há pelo menos uma vontade? Deseja ser senador? Ou tentar, né, a vaga ao senador?
No momento em que você começa a ocupar um cargo público como esse, a sua vida já não pertence mais a você. As suas decisões, as decisões nesse sentido não pertencem mais a você. Eu não sou candidato de mim, não depende da minha vontade. Né? Eu estou aqui para cumprir uma missão. Se assim for o desejo do cidadão, eu estou aqui para cumprir a missão.
Tá certo, governador. Bom, eu queria falar rapidinho ainda sobre a eleição presidencial que a gente vai ter ano que vem também, né? E ainda há, o senhor é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro,
sim,
né? E ainda há essa dúvida sobre se ele vai poder ou não ser candidato. Mas caso ele não seja, também tem muita especulação sobre quem pode ser o seu representante, né? Se fala, por exemplo, na própria Michelle Bolsonaro. Independente de quem seja esse representante, o senhor apoiaria qualquer um que seja ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
A gente teve agora uma reunião com 14 governadores, na verdade 11 governadores, com representantes de partidos como Valdemar do PL, Rueda do União, Ciro do PP, tratando exatamente sobre essa questão. Não há como eu não caminhar com um candidato que seja indicado pela direita ou centro-direita. Uhum. Esse é o meu caminho. Agora, apontar um nome agora é muito complicado.
Seria leviano, né?
Principalmente por conta desse cenário de instabilidade que a gente vive no país. A gente não consegue avançar naquelas pautas que são prioritárias. Então, a gente precisa ter um projeto de Brasil, a gente precisa ter um projeto que aponte uma luz no final do túnel. Por conta dessas tensões, Brasil e Estados Unidos, a gente está vendo empresas lá em São Paulo se mudarem para outros países. Mas, governador, o que que tem a ver São Paulo com Manaus? Em algum momento, todo o Brasil acaba sofrendo com isso, porque isso tem um efeito dominó, tem um efeito cascata. O empresário vai ter que demitir, né? E quem acaba sendo prejudicado é o cidadão que está lá na ponta.